Pessoal, festa junina chegando, esse negócio de festa junina, o caramba. Eu queria falar um negócio pra vocês. Eu gosto de amendoim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma preferência com aquele de bolinha, tá ligado? Bolinha? Bolinha que é tipo um ovinho? Ovinho branco.
Ovinho, tradicional ovinho branco,
Isso
é
é ovinho, né?
exatamente.
É ovinho. Eu tenho uma coisa assim com ovinho que eu compro ele, não é só no, sabe? Eu compro ele assim, periodicamente. Assim,
Pra mim é um dos melhores petiscos que existem na face da terra também, pra mim, cara.
O ovinho é maravilhoso, cara.
Eu queria entender o ovinho, o que que é aquilo? O ovinho é feito do quê? É um
Ah,
polvilho,
deve
vocês
ser uma
sabem, não? É
farinha,
um polvilho, é um
deve ser um
polvilho, é um
negócio
polvilho.
extremamente calórico pra dar aquela liga, né?
Isso aí é glúten e gordura trans a dar com pau, provavelmente,
E
né?
tem as variações que agora
Cara.
tem os verdes, os vermelhos, rosa, tem
Mas
umas
tem os
variações agora
ovinho,
coloridas,
ovinho,
né?
ovinho colorido?
Ovinho, tem. Tem com ervas, né, agora, tem um monte de
Não, mas
coisa.
peraí, existe o amendoim com tudo isso que você tá falando, que ele vem uma casquinha, que ela é uma coisa assim que é como se fosse um caramelizado dessas essências que você tá me falando. Agora,
Ah,
o
é
ovinho.
diferente mesmo. Agora você me falou, é verdade, é
É
diferente. Ela é uma
diferente.
camada
É isso que você tá
diferente.
falando. Você tá falando da casquinha. É, a
A
casquinha.
casquinha é com sabor, é, casquinha com sabor, é realmente,
Que
é.
aí tem o verde, o vermelho lá, que é o
O
apimentadinho e tal.
ovinho, ele é único, né, cara? É um
Ele é
negócio
único, cara.
impressionante. Ele é feito com fécula de mandioca, casquinha feita com polvilho, é isso.
Nossa, cara, é muito
Deu até
bom.
vontade, né?
É o meu preferido, cara. O meu preferido é o ovinho.
É muito
Não é.
gostoso, cara.
E ele tem um negócio característico, esse ovinho, que faz muitos anos já que eu descobri isso. Não sei se você vai lembrar, John, que a gente consumiu muito isso na nossa vida, né?
Muito, nossa vida,
Quando a
muitas
gente
vezes.
tomava cerveja, era o petisco oficial, né? Que a gente
Oficial.
pegava. E quando você abre ele vem um leve cheiro de peido, mano.
Ah,
Assim
sim,
que você abre, tá
exatamente.
ligado?
Tem isso.
Sim,
É, tipo,
sim, sim, sim.
é uma coisa que ninguém fala, mas ele existe, ninguém fala, todo mundo sabe
É
e
impressionante, velho.
deixa rolar. É isso aí. Isso aí. É
Assim
gostoso,
que
eu gosto.
você
Faz
abre
parte.
ele, a primeira fungada que você dá, assim, você tá respirando normal, não é nem que você dá um cheiro lá dentro. A primeira respirada vem peido, e é
Tem
o
peido,
pacote, é o pacote de
mas é
ovinho.
bom. É bom isso aí.
É,
Bom
quando vem o
demais.
peido é porque tá bom, daí você pode comer. Então,
E
e
ele é
coisa.
caro, né?
Então, cara, o ovinho é um negócio caro. E olha que assim, é uma coisa que eu gosto de comprar, mas às vezes eu falo, puta, vou deixar quieto. Porque é uns 16 conto, um pacotinho tranquilinho,
Você é
pequenininho.
louco? Lógico que não, velho.
Não, mas então, mas
Não.
tem esses lances. As marcas resolveram fazer e aí virou um bagulho gourmet, né, meu? Mas se
Gourmetizado. Que
você
nem, não,
vai
mas dá uma
naquele.
chips, pelo menos, é caro pra caralho, viu, velho?
Não,
É
dá uma
R$ 5,
chips
mano.
é. Não, mas mesmo assim, Bruno, mas vem pouco, velho. É cinco
É,
pau, vem
vem
três
pouco,
bolinhas
vem
dentro.
pouco, vem pouco, exatamente.
Aí você compra um aqueles aquelas marcas, né? Ah, como que é? Genéricas, né?
Que
Você vai
faz.
gastar ali R$ 6, R$ 5, vem um pacote generoso,
Mas é
sabe?
ruim. Mas é ruim,
Não,
não sei se é
não é
ruim.
ruim,
E
não.
fofura? Fofura é ruim, por exemplo. É uma coisa genérica da Elma Chips. E
Ah, eu gosto.
vem
Não.
dois
Eu
quilos.
não
Fofura não
acho
é
que
uma
fofura é um
chips. Fofura
genérico,
não é uma
não,
chips,
mano.
não, porra.
Eu
Fofura
acho
é um
que
especial.
fofura é
Não é uma
fofura,
chips,
mano.
não, mano. Você é louco?
É, desculpa falar mal do fofura pra vocês esse dia. Os caras
Não.
estão tretando
Não.
comigo.
O fofura é tipo torcida lá, mano. É outro
É verdade.
segmento.
É. Não, fofura eu gosto, mano. Cebola, maravilhoso. Fez a minha infância, muito.
Ah, é gostoso
Salvou a
mesmo, né?
pele,
Essas
muitos
coisas.
É que
rolês.
fofura ele tem sabor isopor, tá ligado? Mas tipo, é isso.
E ele vai acumulando no dedo, né? Ele vai virando uma coisa diferente ali no dedo conforme você vai comendo, vai.
É, não, é que aí vocês querem. Aí também tem níveis, né, gente? Aí você vai entrar no piraquê lá, que é um bagulho já mais chique, né?
É.
Negócio mais
E é ruim
classe
pra
A.
caramba, né? O piraquê eu
Tem
sempre achei.
níveis de petisco, entendeu? Mas é que tá
Ah,
falando
mas o ovinho é
salgadinho
classe
é
A, não
qualquer
dá pra falar que não.
coisa. Não, classe A. Ovinho, o legal é que o ovinho é todas as classes sociais, cores, credos, né? Eu acho que ele engloba todo mundo, né?
Sim.
Eu acho. Fofura é mais a molecada, né? Sal pra cacete, sal pra caramba.
É que é a escola,
Retém
né?
um líquido desgraçado, né, meu? Uma coisa maravilhosa.
Ah,
E
sim.
aí tem o piraquê, que é o nível acima, que é pra você meter um vinho, né? Um negócio assim, você toma, come o
Eu
piraquê ou
acho
não.
ruim. Eu acho ruim.
Mas o
Piraquê, mano.
piraquê, vocês estão falando que
Tem vários.
Ah,
Tem
tá.
vários.
Tem
Tem o
vários.
presuntinho, que vem umas fatiazinhas de presuntinho pequenininha
Puta,
assim,
isso é
que.
clássico demais, é gostoso mesmo. Isso é uma
E
coisa.
tem as bolachas também,
É um outro
né?
nível.
É uma coisa mais
Tem
gourmetizada, né?
aqueles que parecem uma espinha, né? Que é tipo. Que é o redondinho, né? Que é o tradicional, aquele...
Ele vem inchadinho um pouquinho.
Ele vem inchadinho, redondinho lá, o tradicional. Esse aí é ruim, o presuntinho até que é...
Pô, sabe uma coisa que aproveitando o dia que a gente não vai... A gente vai, né, esse programa
hoje
aqui,
tá
sabe
assim,
como
hoje,
que é.
Hoje tá frio, tá...
A gente não vai ter, não talvez, vai ter outra oportunidade, outro dia de falar disso. Eu queria falar do bambuzinho. Vocês consomem o bambuzinho às vezes, não?
O stick?
Acho o horrível. Stick, sim, exato.
É, lógico, claro. O bambuzinho, pra quem tem pressão alta, é perigoso, mas funciona.
Mas é maravilhoso, né, cara? É um negócio... Eu gosto
muita muito. Pedra de sal grosso ali no bagulho, né?
Eu lembro que meu avô tinha um bar, né, quando eu era criança. E aí, o bar era na frente e a casa ficava atrás, assim, né? E aí eu fiquei muito lá quando eu era criança, assim, mas bem criança mesmo, assim, ficava lá. E aí era na fase dos tazos, e aí eu ia lá roubar o salgadinho. Eu não comia nenhum, sabe? Eu abria 7 por dia... Porque eu queria só pegar o Tazo, comia só a Ruffles. E o pior é que a Ruffles não vem Tazo, né? Vocês lembram disso, né?
A Ruffles não vinha
Tazo, e aí eu comia esse e abria os outros. E aí quando sobrava o Stick, sei lá, eu ficava chateado, velho.
Mas o Stick, ele é o oficial salgadinho de velho, não é? Ou não?
É porque o Stick, ele requer uma peculiaridade no seu paladar. Você precisa ter um pouco mais de bom senso do seu paladar. Quando você come...
É pra uma pessoa mais velha.
Mais velha. Uma coisa que já passou por outras coisas. Uma pessoa que...
uma pessoa que passou por várias coisas já.
Por várias coisas já.
Uma pessoa não vai comer um stick assim de bobeira, assim, do nada, não vai gostar. Não. Você precisa ter passado alguma coisinha.
Ela é tipo ele é tipo a água tônica do salgadinho. Sacou?
Puta que pariu. É a água tônica dos salgadinhos, cara. Meu Deus do céu, velho. Porque eu vou te falar um bagulho, água tônica tem coisa pra ser ruim, mas igual água tônica não tem muita coisa
eu
que
gosto
é tão
pra caralho.
Ruim assim, não. Nossa, mano, é muito ruim água tônica. E aí, Bruno, faltou você, o que é água tônica?
Eu não tomo, não sei. Eu só tomo,
em,
eu tomo água
tônica. Você só toma
tônica,
em drink que eu sei, em drink você toma.
Eu tomo no café tônica. Só, é a única variante.
Nossa senhora, mano.
É arriscado. Mas eu gosto água tônica com limão, pra mim é...
Cara, o café tônica é uma delícia, velho.
Mas, ó, eu vou falar, um stickzinho com cerveja vai bem.
Porra.
Eu passo.
Puta tira gosto,
eu
velho.
Eu passo.
Puta tira gosto.
Puta tira gosto. Não, e ele é um negócio que você vai apreciando. Você pode pegar um e você vai na macia. Aos pouquinhos você vai sentindo
exatamente.
Ali no sabor. Maravilhoso.
Então, beleza, gente. Vamos lá. Vamos pro programa? Porque senão eu vou ficar falando
não,
repetido.
O foda é o seguinte, a gente
é
não
a saudade,
nada com isso.
É a saudade, né? De se reunir e comer isso daí e tomar uma cervejinha.
Eu gosto com a cerveja torcida pimenta mexicana. Esse sabor específico.
É que a torcida, ela vai bem com qualquer coisa, né? Pra mim, pelo menos, eu...
Mas já, pimenta mexicana. Vai nesse. Na
Doritos,
próxima.
Doritos, vamos falar do Doritos ou não? Vamos deixar o Doritos.
Nossa, Doritos é o melhor salgadinho disparadamente, né?
O Doritos é o high level, né, mano?
É um nacho com sal, com sazon, né, mano?
Tipo, que mais você quer, velho? É um nacho com sazon,
mano. Basicamente isso mesmo.
Que mais você quer, velho? O bagulho é um nacho, os caras tacam sazon no bagulho, tacam sal.
E aí dá pra gente subir um nível, só pra finalizar assim e não deixar de falar de nenhum.
E mete o molho, molinho.
Eu piro muito na Pringles. É que a Pringles aí é nível burguês, tá ligado?
É, Pringles aí é premium, hein, velho? Salgadinho premium. A galera gosta de falar as coisas premium agora, né? Esse aí é mesmo.
Porque aí é 16 conto, João.
Só a lata já é 10 pau. 6 conto é as batatas.
Ah, a lata é um roteador, né? Os caras fazem roteador. Tá?
O satélite da NASA tem essas latas lá penduradas, né, mano? Pra dar sinal. Os
saudações, musiqueiros de plantão, começando mais um Troca o Disco. Pra você que está me ouvindo, tenha uma excelente vida. Eu sou João Paulo Gomiro, Leite de Camargo, lá da Formosa, Henrique Machado de Los Santos.
É isso aí, João Paulinho, mais um Troca o Disco maravilhosamente bem-humorado começando hoje. Estamos aqui com ele, como sempre, Bruno Iago do Brasil.
É isso aí, senhoras e senhores, mais um episódio na porta da sua residência e um episódio aqui que hoje tem emoção, hein?
Hoje tem muita emoção.
Ah, é. Hoje tem emoção. O que a gente vai fazer, João Paulinho? O que é essa série aí de episódios que a gente vai começar a fazer agora, né? É, acho que é a primeira vez que a gente faz assim, né? Dessa maneira que a gente vai fazer aqui hoje.
Pois
Mas
é.
Explica aí pra turma como é que funciona.
Então, a gente pega um gênero específico, um estilo, e a gente vai secar ele, assim, falando como a gente começa, como vocês podem começar ouvindo esse gênero. Se você é um cara que curte também, você vai gostar bastante do episódio, porque pode ter uma coisa ou outra que você nunca tenha ouvido. Mas pra quem quer começar algum gênero que não manja, nunca pegou pra ouvir, é o episódio perfeito.
Exatamente, é pra você... É, conhecer e perceber, às vezes, coisas que você não tinha percebido nas bandas mais clássicas daquele gênero. E pra quem não conhece nada do gênero, vai saber por onde começar a ouvir. Tem dúvida, fala, meu, o que é isso, né? Por onde eu começo? Aqui está o manual. A gente fez isso no YouTube, no nosso canal do YouTube.
Fizemos.
Com os álbuns de jazz, foi isso?
É, como começar a ouvir jazz, é.
Como começar a ouvir jazz. Então isso aqui é mais ou menos uma variação daquele vídeo que a gente percebeu que a galera gostou bastante, então a gente vai fazer agora em podcast também alguns estilos que a gente consegue indicar bandas pra vocês começarem. Recadinhos da paróquia, João Paulinho.
Vamos lá. Recados é o seguinte, gente, o YouTube não funciona mais, tá? Não adianta você procurar lá, não, que a gente vai passar vergonha. Você foi lá por...
Ah, não, tá lá. Tá lá,
tá lá, vídeos, tá lá. Se você quiser olhar lá, porque também comenta, tem coisa boa.
A gente tá não lá faz como mais... item de pesquisa.
Item de pesquisa.
Não, virou um arquivo pessoal. É, arquivo. Do Troco Disco, é isso aí.
Muito bom. Gente, assim, sobre os recados de hoje, eu queria mais uma vez agradecer os ouvintes que estão seguindo o Troco Disco no Instagram. Tem bastante gente comentando, interagindo, engajando os posts que a gente tem lá. E segue lá, se você não segue ainda, tá perdendo a chance de trocar uma ideia com a gente, expor sua opinião também, e a gente bater um papo, ficar um pouco mais próximo da gente lá no @trocodisco.
Enquanto você tá falando aí, tá batendo comentário aqui na notificação, eu tô olhando pra meu celular agora, não para de chegar a notificação lá do Instagram.
É isso aí, cara.
Corre lá e participa da discussão aí também dos posts que rolam lá diariamente.
São milhares de pessoas ali, quase milhões. Nossa. Chegando aos nossos, né, às nossas mídias sociais.
Parece as cartas da Eliana, lembra? A Eliana, no programa dela, jogava as cartas pra cima. É, sim, nós aqui, Troco Disco.
E é isso. E outra coisa, PicPay Padrim, nós mudamos os prêmios. Eu tô só sendo repetitivo porque tem muita gente que ouve os episódios de forma desconexa. Então, se você é um ouvinte que não ouviu ainda este recado, corre lá no PicPay
Padrim. Caiu aqui agora, primeira vez.
Ué, pois é, por que não? Pois é, porque não? Você tá aqui agora, vai lá no PicPay Padrim do Troco Disco. O projeto tá lá para você colaborar a partir de R$1 e você pode colaborar até R$50. E lá tem premiações exclusivas para cada tipo de colaboração, para cada valorzinho.
Exatamente. Outra coisa. Inclusive no 50 pau lá tem a divulgação do seu projeto. Se você tem banda, você tem um projeto solo aí, um negócio, né, alguma coisa que você precisa divulgar, você vai lá no plano de 50 pau, a gente entra em contato com você, a gente vai organizar um spotzinho que entra aí no Troco Disco pra você divulgar aí pros ouvintes o seu projeto maravilhoso, tá?
O que é uma pizza rachada entre os brothers do projeto, né? Ou das brothers, das sisters.
Exatamente.
E o que eu queria também falar é que a gente tá trabalhando cada vez mais com as playlists dentro do nosso perfil lá do Spotify. Então corre lá, segue a gente no perfil do Spotify, tem várias playlists maravilhosas. O Bruno Iago fez um monte de playlist lá, que a gente tem algumas, eu e o Henrique, mas o Brunão tem uma porrada lá, e vale a pena pra caramba. Fora que esse episódio vai ter uma playlist exclusiva, né? Eu ouvi falar, não sei.
Não, é verdade, vai ter. Tudo que a gente falar aqui vai estar nessa playlist. A gente não tem o nome dela ainda, porque ela ainda não foi confeccionada, mas quando você estiver ouvindo esse episódio, já vai estar lá no Spotify a playlist de post-rock pra você começar a ouvir post-rock. Provavelmente deve ser alguma coisa assim, começando a ouvir post-rock, alguma coisa assim. Vai ter tudo que a gente falar aqui e mais um monte de coisa que a gente também não vai falar. Porque tem coisas que nesse episódio que, né, foi difícil separar. Eu e o Bruno, a gente tava montando a pauta agora à tarde e, meu, é muita coisa que tem que ficar de fora, porque senão o programa vai ficar com, sei lá, 4, 5 horas aí. Mas corre lá no Spotify, segue as pessoas que já estão lá e a desse episódio também vai estar lá, com certeza.
Nossa, gente, vocês falaram um monte de coisa. Onde eu encontro tudo isso? trocodisco.com.br. Vai lá no post do episódio, você vai encontrar tudo que a gente falou aqui, todos os links citados, playlists, onde você colabora, tá tudo lá no site, então é fácil pra caramba, e lá você pode ouvir também o programa sem problema nenhum, e tem uma galeraça fazendo isso.
Exatamente, é isso. Eu queria aproveitar, você falou sobre ser repetitivo, mas aproveitando aqui pra falar novamente, porque funcionou, né, a gente começou a falar novamente aqui e tá funcionando, temos o grupo no Telegram lá, t.me/trocodisco no Telegram, você corre lá e vai conversar com os ouvintes lá, os musiqueiros de plantão que estão sempre lá, batendo papo sobre coisa que sai, álbum que sai, indicação de bandas, indicação de álbuns, comentários sobre os episódios que rolam aqui. Então corre lá, entra no grupo, E, enfim, é isso aí.
É isso, perfeito. Bora pro tema?
Bora. Vamos nós. Lá.
Queria começar perguntando pra vocês, eu sei que a gente, vocês fizeram uma puta de uma pauta linda aqui e tal, mas eu sou totalmente orelha, só pro ouvinte também se posicionar aí dentro do programa. Eu tô, cara, completamente alienado do post-rock, não conheço muito, conheço algumas coisas que, por conta de osmose mesmo, de convivência com os meninos, eu ter ouvido uma coisa ali, outra acolá, e por conta das bolachadas que eles deram ao longo do Troco Disco, já uma porrada de bolachadas do post-rock. Cara, o que que é o post-rock na real, assim? Qual que é o lance? Da onde ele veio? É isso que eu tenho curiosidade de saber e eu acho que o ouvinte também.
Então, João, na verdade o post-rock ele é uma categoria de rock experimental, né? São bandas que predominantemente são instrumentais, não é uma regra, mas são instrumentais. Geralmente estão em formato de banda de rock, chama post-rock porque tá na formação de banda, né? Então... geralmente você vai ter batera, guitarras, né, contrabaixo, um vocalista ou não, né? E, então ele tem essa estética de banda de rock, só que mistura um monte de coisa, né? Vai misturar rock progressivo, ambient rock, o próprio rock mesmo. Algumas outras bandas vão misturar um pouco de punk nessa equação toda aí. Então, tipo, aí nos anos 2000 já começou a ter uma movimentação... misturando um pouco de eletrônico, né? Ali a partir no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, muita bateria eletrônica, sabe? Esse tipo de sequenciadores e tudo mais.
O que eu acho muito louco é, tipo assim, o gênero ser chamado de post-rock, tipo, é pós-rock, né? O lance que vem depois do rock, né? Do que aconteceu, do rock and roll e tal.
Não é necessariamente uma evolução do rock, mas é um desdobramento do rock, sabe? Não quer dizer que é melhor.
Eu acho que tem esse problema. Você usar todos os elementos anteriores, etc, 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 dentro daquele gênero só. É isso ou não? Não tem nada.
Exatamente, exatamente. E sem muita limitação de tempo, de duração de música, sabe? De tipo, são músicas que vão ter ali 9, 10 minutos, até mais, 13, 14. Não tem essa parada, sabe? Tipo, é prevalecer... A emoção que aquela música passa ao invés de, sabe, tipo, uma questão técnica ou ter muita regra. É meio que, tipo, um lance de, tipo, o que, que a música passa no fim das contas? O que, que aquela sonoridade passa, sabe? Tipo, é a massa sonora ali, a junção de tudo, que aquilo resulta, né?
Ter essa característica também. E eu sinto que ele tem uma característica interessante na composição aí do post-rock, né? Na maneira de compor o post-rock, eu sinto que ele se assemelha muito à música erudita, sabe? Na maneira de compor, assim. Que é isso que eles falam, né? De trabalhar texturas. Inclusive, tem muitos músicos do post-rock que eles acabam até pegando, por exemplo, um arco de violino para tocar a guitarra, né? Para explorar cada vez mais texturas.
Que, por exemplo, já foi feito, né? No rock com o Page lá, que é o cara que...
Sim,
sei lá,
sim, sim.
Propagou isso, né? Mas assim, mas usado de uma maneira diferente para criar uma textura específica, né? Mistura com efeito, com delay, com reverb, o cacete, né?
E eu sinto assim, pela composição, pelo fato de que, se você for puxar, né, as músicas são longas, elas são instrumentais e normalmente elas têm motivos que vão se repetindo, que vão se reconstruindo e se redesdobrando em novas ideias durante a música. Normalmente, se você pegar os discos mais tradicionais, é isso. A música, ela te apresentado um motivo e depois a banda vai reconstruindo e te reapresentando esses mesmos motivos. E dependendo do que você tá ouvindo, isso acontece até dentro de um disco, né? Tipo, um motivo que vai sendo baseado com uma ideia central, não só de uma faixa, né? Mas dentro de um disco inteiro. Você vai reouvindo essa parte, que é algo muito comum dentro da música erudita, assim. Então eu sinto que essa parada do post-rock, né? Que é o que é depois, é porque é uma banda de rock que se pegou e bebeu da fonte de diversas influências que não são só do rock para fazer um rock depois. Por isso que é o depois do rock, né? O pós-rock.
E sem limites, né? Utilizando esses mesmos instrumentos, só que sem limitação de estética, de formato, de visual até, sabe?
Tipo, exatamente.
Não até tem porque essa coisa,
o Sem Limites vai porque provavelmente em várias delas, em algum disco específico, por exemplo, vocês vão ver que eles vão apelar pra caramba pra recursos eletrônicos, por exemplo, tipo, Sem Limites, porque às vezes você vai ouvir o mesmo disco de uma banda e ele vai ter, tipo, ah, esse daqui eles pegaram a parte de orquestração, esse daqui pegou o eletrônico, esse aqui pegou, tipo, foi mais pro metal, por exemplo, também, que acontece, que tem...
Não, e é claro, Bruno, só aproveitando que você tá falando, é claro que hoje, olhando pra isso que a gente tá falando agora, parece uma coisa óbvia, porra, tudo bem, hoje a gente tá, sei lá, 2021, uma porrada de banda faz isso, mistura eletrônico com rock, mistura, sei lá, 7 guitarra, 4 contrabaixo, entendeu? Uhum. Tipo, mas a gente tem que olhar com os olhos que a gente tá falando aqui de, sei lá, década de 80, tá ligado? As primeiras bandas começaram a surgir ali em 86, 84, que, beleza, a música já tinha ali, né, o rock, principalmente o rock progressivo, já tava experimentando bastante e tudo mais, mas nesse formato, assim, com essa fusão de gêneros, né, toda... Não tanto, não era tão comum você ver, tipo, bandas como Tortoise com duas bateras no palco, né? Tipo, com os integrantes não terem instrumento fixo, não ter uma identidade. Eu falo até de visual, eu tava falando ali de não ter limites muito e de não ter muita regra, porque quando a gente olha uma banda de rock ali, principalmente nos anos 80, 90, tinha aquela coisa, né, da identidade, do cara ter que se vestir de um jeito, do cara ter que defender uma identidade até visual, né? No post-rock eu não vejo muito isso. Tem bandas que sim, mas tem banda que o cara vai do jeito que ele tá ali. Não tem... O cara vai de camisa, xadrez, que nem o João Paulo tá ali, bermuda, e já era. Tipo, é muito mais uma valorização da energia ali que a parada rola, do transe que a galera entra. Tem um lance do motivo que o Bruno tá falando e da repetição também, que faz parte do estilo, que gera esse transe, né? Esse mantra, né? Que é uma característica das bandas também. Que faz você... viajar ali com os caras, né? Vem muito do rock progressivo isso,
então,
né?
Qual então, qual que é o lance da identificação pra vocês, assim? Por que vocês se identificam com esse gênero? Qual que é a parada? Da onde que veio? Da onde que veio esse lance de, tipo, porra, eu me identifico com isso? Porque eu consigo me emocionar muito com isso. E eu acho que, assim, eu acho que a gente que gosta de música, a gente que aprecia a arte, de toda forma tem essa porta aberta. E eu acho que vai conseguir também. Mas pra vocês, quem que pegou vocês de primeiro, de primeira, assim, e por que que vocês entram nessa parada? Onde vocês se identificaram?
Cara, então, eu acho que o que mais pega é a emoção que é passada ali, né? Eu sinto que o post-rock, ele é um gênero que, mesmo sem ter letra, né? Tipo assim, você não tem uma identificação poética, né? Com a coisa, que é o que acontece muitas vezes com a música. Você tem uma identificação com o sentimento que é passado ali, assim. Eu acho que foi isso que me pegou pela primeira vez, assim, sabe? Sentir que a melodia, a harmonia e todo aquele contexto, texturas que estão falando, tem muito sentimento ali dentro, assim. Foi uma coisa que... a primeira vez que eu ouvi, assim, me causou sensações, sabe? Tipo, é uma música que quando eu ouvi, ela me causou sensações. Ela me trouxe diferentes momentos de espírito, assim, ouvindo dentro de uma mesma música. Assim, pode parecer estranho, porque todas as músicas provavelmente causam isso, mas eu sinto que o post-rock, ele tem uma delicadeza grande na hora de trabalhar isso, porque eles têm uma questão de dinâmica muito forte. E eu acho que isso também pega muito, né? A gente tá ouvindo o som, que é a dinâmica. Se você tá ouvindo um som pop, por exemplo, vou citar aqui, assim, já que a gente tá falando de rock, né? Pro post-rock. Pega um Beatles, né? O Beatles, ele é uma música, você ouve lá She Loves You, por exemplo, do Beatles. Ela é uma música que ela te apresenta uma sensação do começo ao fim, né? Ela é uma sensação direta, né? Você tá ali no She Loves You, e tal, e beleza. E, tipo,
é que a gente música, geralmente chama de música reta, né? Assim,
é exatamente, reta, né?
É uma música que depois de um pequeno período ouvindo, você tem uma previsão do que vai ser, do que vai vir e tal. Repetições e tal, tudo mais.
Sim, isso acontece com diversos gêneros de som, né? Tipo, e falando de um formato tradicional do som que tende a ser pop, ele vai seguir essa métrica, do 4x4 lá, do negócio, o BPM em determinado sequência, né? Em determinado número ali, e ele te entrega uma sensação. Isso não quer dizer que é pior ou ruim, jamais. O post-rock, ele te traz diversas sensações dentro de uma mesma música. Então, acho que foi isso que me captou, assim. Quando você tá ouvindo ali, por exemplo, vou chutar uma banda aqui que a gente tá... uma das minhas preferidas, mas que eu gosto muito, por exemplo, o Mogwai. que é uma banda aí, uma das mais clássicas de considerada aí, né, uma das mais clássicas de post-rock, que é uma banda que ela traz, ela tá ali tocando um pianinho, tipo, muito, muito sucinto, e de repente ela me solta uma guitarra muito distorcida e tal, assim, e você não tá esperando aquilo, né, porque a construção da música não te fez acreditar que viria aquela guitarra distorcida logo depois daquele acorde de piano, mas ele vem.
É, e eu aí... acho que você falou de música clássica, essa relação. Eu nunca tinha feito essa relação com o post-rock, mas parece até ser meio pretensioso, né? Você falar, ah, não, é um estilo, né, de rock que se assemelha à música clássica, né? Como quase todos os outros estilos de rock, né? Mas nessa questão da dinâmica, é uma característica que prevalece em quase todas as bandas, né? Então é essa dinâmica, sim, que faz com que você não... não prevejo o que vai rolar, né? E eu gosto muito que o John perguntou o que mais chamou atenção no começo. Pra mim foi o lance das bandas serem instrumentais e quase todas elas têm uma... Por serem instrumentais, tenta passar alguma coisa tanto no nome da banda quanto no nome das músicas. E eu lembro que eu de ver nomes de músicas muito grandes e tal. E tipo, pra te colocar dentro da música, te dá um contexto maior, né, de como aquela música foi pensada, às vezes no nome tem uma coisa assim, né, que tipo, já te dá a ideia do que aquela música representa, né, ou de repente como ela foi composta, pensando em que, né, ela foi composta.
Sim, eu agora, muito legal isso. Uma coisa que a gente fez recentemente, a gente publicou no Instagram, como você ouve música e a forma como a gente tá meio doido de querer consumir isso e tudo mais, e lá, resumidamente, falando pra gente parar pra ouvir música mesmo de fato. E o que eu percebo é que o post-rock é um estilo que obrigatoriamente é interessante. Obrigatoriamente é importante que você esteja ouvindo só, né, assim... pegando a parada para sentir as nuances e realmente as dinâmicas acontecendo e realmente para você absorver tudo aquilo que, assim como todas as músicas, mas eu digo, o post-rock, ele abre uma parada que é mais obrigatória, vamos dizer assim, para você
sentir. É que ele vai ter muito elemento, né, John? Ele tem muita textura e muito elemento dentro dele, então para você conseguir realmente ouvir, que é aquilo que a gente falou um pouco nesse post, né, então, assim, puta, até nos seus discos preferidos vão ter detalhes que provavelmente você não pegou.
Sim.
E a magia do post-rock, ela tá no detalhe, né, então é isso que é interessante.
O Bruno tá falando do Mogwai, a gente selecionou aqui, eu tinha colocado dois álbuns que eu acho importante falar rapidamente, né? Porque a gente vai indicar as bandas e passar aqui, ouvir junto um pouquinho pra dar a ideia do que a gente tá falando. Mas eu selecionei o Come On, Da Young, que foi o primeiro que eu ouvi deles, assim, de cabo a rabo, e foi o disco que me fez me apaixonar pela banda. E selecionei outra música do Hardcore Never Die But You Will, que é um álbum já de 2011, que mostra a evolução da banda também, né? E falando sobre o pacing da música, né? O ritmo da música, essa aqui me dá, né? Me faz, tipo assim, imaginar que ilustra bem, ó, o lance, né? E essa é cantada, inclusive, né? E aí você tem outra faceta do Mogwai, que é uma música também que eu gosto muito, que aí já é 2011, você tá falando de 2011, que é San Pedro aqui, ó, do Hardcore Never Die But You Will. Grande enfoque nas guitarras, né, e tudo mais, riffão e tudo mais, mas tipo assim, até onde esse range pode ir, né, tipo de estilos, né, que eu acho interessante também.
A gente pode considerar que post-rock é um estilo melancólico e que o mood, pra você ouvir ele...
É, legal, John, a pergunta, porque eu acho que sim, mano, eu acho que sim, cara. Não sei se o Bruno concorda com isso, mas acho que tem um lance aí, né? Da melancolia e tal, né?
Cara, eu acho que grande parte das bandas tem essa questão. E aí eu acho que acabou se tornando uma determinada linguagem ali da coisa. Que tem outras bandas que são mais alto astral também. Tipo, existem bandas que te trazem... Que são pra frente, né? mas não é a maioria.
É, eu acho que as poucas coisas que eu vi, elas trazem muito esse lance da sustentação.
É que eu harmonia, e o Henrique, né, é triste, cara. A gente gosta de ouvir coisa triste, então o que a gente vai te mostrar?
Sim.
aí é demérito nosso de gostar de ouvir as melodias tristes.
Mas as dissonâncias trazem essa coisa melancólica, mas eu digo na parte harmônica, no contexto geral mesmo, né? O lance de você sustentar muito sem resolver, essas coisas dão uma aflição. E é parece que é uma coisa para realmente te pegar no íntimo, assim, te pegar e te desconcertar emocionalmente, pra você realmente ficar dentro da música e sentir aquelas sensações todas, os elementos junto, porque parece que ele sustenta e aí eles vão, vai te apresentando os elementos, outros elementos. É muito interessante o estilo. Eu concordo, assim.
E é legal falar também, John, que não é fácil de fazer, sabe? Porque, tipo... parece que quando você tá ouvindo, você fala, ah, pô, o cara meteu um riff ali, né, repetiu aqui o refrão e tal, não sei o quê, e bababá. Mas não é uma coisa que... Ela é uma coisa que cada riffzinho ali, cada... Se você parar pra escutar mesmo, existem variações dentro do próprio riff que vão te dando nuances diferentes dentro daquele compasso, sabe? Assim, parece que tá repetindo, mas na real tem uma diferença ali no fundo, tem uma intenção um pouco diferente, o motivo muda um pouquinho, sabe? Tipo, então... Eu acho que a parada mora nessa... A grande sacada mora nesses detalhes, sabe? Tipo, o que você tem que analisar. Eu, pelo menos, gosto muito de perceber isso, assim, essas sutilezas, né? Que fazem do esquema legal. A gente falou do Maguire, mas dando um passo pra trás, vamos falar do Bark Psychosis. Foi a primeira banda que foi... que originou o tema, né? E nem foi por eles, né? Foi pelo Simon Reynolds, que era um jornalista lá da Melody Maker, que era uma revista que... Cara, você vê todo mundo do Brasil citando, que era a única coisa que a galera lia aqui, né? Que a galera ia viajar pra fora e trazia essas Melody Makers. Então, era uma revista influente, né, no mundo. E foi aonde foi citado pela primeira vez o termo post-rock, né? E foi pra definir a banda Bark Psychosis. Então, se liga aqui, ó. Esse aqui é... Chama I Know, a música. Esse aqui é demais, velho, na moral. Esse Independence é tipo um álbum que foi feito com todos os singles deles desde 86. De 88, né? De 88 a 92. Coisa linda, né?
Muito bom, cara. Eu sinto uma liberdade muito grande no post-rock.
Uma
liberdade na composição muito grande. Uma coisa muito natural. Faz aí...
Isso aqui é do mesmo álbum, ó, só pra gente ter uma ideia, do Bark Psychosis também. Que é uma banda que eu não vejo a galera falar muito. Eu não sei se a galera conhece muito. Vale muito a pena. Aqui você já tem traços assim, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, cara. Isso aqui é o manual que o Explosions in the Sky ia usar 10 anos depois. Tá aqui já, tá ligado?
Uhum. Sim.
Então vale a pena, tá vendo? Tem esses momentos, né? A música respira, tem os momentos mais turbulentos ali, passa, entra uma coisa mais... Então, né? Galera que gosta de Explosion in the Sky, de repente tá percebendo de onde pode ter vindo as influências aí dos caras, né? Porque eu vejo citarem muito Explosions, o próprio Tortoise e tudo. O Tortoise foi um dos grandes também que cunhou muita coisa, né? Inventou muita coisa. Mas essas bandas... Todas já tinham, né, já tinham muito em quem se inspirar, né, principalmente o Explosions, que virou, assim, talvez a maior banda do estilo mundialmente, assim, falando. Os caras fazem show pra uma cacetada de pessoas, sabe, virou um expoente do estilo e, na real, não inventaram nada, sabe, assim, eles modernizaram o estilo, né, se reinventaram ali, acrescentaram coisas diferentes ali, mas Não é nada novo, né? Assim, já
é um estilo muito difícil de aparecer e brilhar ali no mainstream, né? É um estilo mais underground mesmo, né?
É totalmente na contramão. Músicas grandes, repetitivas, mantras quase, né? Assim, tipo, não tem pretensão nenhuma de ser popular, né? Tipo, tá e
faz parte, né? Na verdade, isso
faz essa parte do estilo. É, exatamente.
Eu sinto que os compositores fazem pra eles, sabe? Tipo, pra eles mesmos, assim. E obviamente, a comunidade que gosta do post-rock acaba se interessando por aquilo, assim. Mas eu sinto que é uma coisa muito pessoal, assim.
Não, e vira um negócio legal, a gente falou dos vídeos, ô Bruno. A gente falou do vídeo do YouTube que a gente fez. A gente fez um vídeo sobre post-rock, né? Também no YouTube, que é basicamente eu indicando algumas bandas lá e falando sobre o gênero. E, cara, vira e mexe, chega. O vídeo tem mais de... Não sei quanto tempo faz que a gente fez aquele vídeo. Já tem uns 2-3 anos. E vira e mexe, chega alguém lá e fala: ô, mas eu gosto do Mono. Pô, vocês conhecem tal banda X, tal banda Y? Então rola esse lance de: cara, você já ouviu isso aqui? Você precisa ouvir essa banda aqui. Essa banda aqui também é legal, sabe? Rola essa troca ali dentro que parece que é um lance meio, tipo, escondido, né? Assim, tipo,
é um clubismo, né? Um negócio assim, um clubinho.
É um pouco, mas de uma maneira saudável, sabe? Assim,
claro, claro.
De uma maneira saudável, assim. É tipo naquele lance de querer compartilhar uma banda mais obscura ali que tem uma coisa legal, sabe? Assim, tipo, eu sinto isso, pelo menos, no estilo. Bom, então aí já que a gente falou do Explosions, saindo do Bark ali, que foi a primeira banda que... Eu até citei que o próprio Explosions puxou muita coisa do Bark ali. Vamos ouvir um pouquinho de Explosions, pra galera sacar, né, o que a gente tá falando. Eu peguei o The Only Moment We Were Alone, que é do Earth Is Not A Cold Dead Place. Talvez seja uma das músicas mais ouvidas deles.
E talvez seja um dos melhores discos de post-rock já lançados.
Cara, eu acho que o Explosions conseguiu sintetizar tudo isso, né? Pegar coisas de 10 anos atrás, trazer pra atualidade. Talvez seja a banda mais comercial, entre aspas, do estilo.
Pode ser.
Mas por que comercial, assim, então, só pra entender?
Porque eu acho que eles entenderam que o estilo... apesar de ser largado, como eu falei, eles precisavam encaixar aquilo dentro de uma estrutura de show, de apresentação, que fizesse sentido. Então, quando você vai ver um show do Explosion in the Sky, tem uma dança ali que rola, sabe? Tem um lance que os integrantes estão ali, cada um na sua vibe, fazendo a parada, mas existe uma dança, tipo, por exemplo, um show mesmo. O vocalista... Tem momentos em que ele vai se exaltar mais, sabe? Tipo, ele vai pegar lá a meia-lua lá, bater no chão até ela quebrar, espíritos. Entendeu? Eles criaram, empacotaram, assim. Pegaram tudo de bom que tinha no estilo, botaram, fizeram umas puta música boa pra caramba e encaixaram isso dentro de um produto de show, de espetáculo, pra um público assistir e entrar na vibe deles, muito mais comercial, eu acho, sabe? Assim, que... Sei lá, eles talvez sejam uma banda que tem mais fãs, assim, tipo, calorosos, sabe? Assim, tipo, parece uma banda de rock mesmo, saca? Ó, se liga isso. E aí já morre de novo, entra num outro clima, né? Ela tem essa dinâmica muito mais acelerada, acho, até o Explosions. Mas eu acho que mais por isso, John. Eles conseguiram sintetizar tudo e encaixar isso num pacote, assim, que fez sentido. É uma... Você olha pro Explosions, é uma banda, faz sentido. Tem duas guitarras, sabe? Tipo, tem um batera, um baixo. Não é nada muito maluco e comercialmente faz sentido. E os álbuns são muito bons.
Acho que eles têm uma formação um pouquinho mais clássica, sabe? Sobre o negócio. E não pira tanto, assim, sabe? É uma boa porta de entrada, assim, já que a gente tá falando, tipo, em como começar a ouvir, né, o post-rock. Eu acho que é uma boa porta de entrada essa banda, assim.
Conheço pessoas que não gostam de post-rock, nem sabem o que é post-rock e gostam de Explosion in the Sky, por exemplo, sabe? Nem imaginam de onde tenha vindo, as influências e tudo mais, e gostam da banda. Então, com certeza, esse álbum, principalmente, Earth Is Not A Cold Dead Place, é o porta de entrada total pro estilo.
É um excelente álbum pra você ouvir, assim, tipo... Você que tá aqui no cast, por exemplo, e nunca ouviu nada do gênero, assim, acho que pode vir a ser interessante aí você puxar por esse álbum aí, pode ser uma boa porta de entrada.
E tem a performance também, só complementando antes do show, tem a performance também, né, do cara tem aquele barulho que faz ali, né? No ao vivo desse show que a gente viu, inclusive, né, Brunão? Ao vivo, né? Eu vi duas vezes, você viu também no Cine Joia. O cara vai, levanta a guitarra, bate no captador, faz aquele barulhão, bum, sabe? Tipo, que faz parte da música. Tá no álbum gravado. Dá até a impressão de que isso foi gravado já pensando nessa performance ao vivo, sabe? Assim, tem todo esse lance teatral, mas muito bem na medida, assim, do Explosions, que faz muito sentido, assim.
É, a gente vai chegar, acho, falar da parte mais teatral da coisa, assim, porque o post-rock, ele tem essa coisa bem cinemática, né?
O Mogwai, por exemplo, assim, é um exemplo, né, disso. Tipo... Já fez um milhão de trilhas de filme, né, o Mogwai. Incontáveis trilhas.
Exatamente.
De filme.
O 65 Days of Static também, tipo, fez diversas trilhas e eu acho que tem essa questão do cinemático, né? Então também acaba sendo uma apresentação bem teatral, né? Quando você pega um... A gente vai... Puta, vai aqui é fora, vou começar a citar diversos nomes de banda, assim, mas... Tipo, o Sigur Rós, por exemplo, o show, ele é um... Cara, ele é muito, tipo assim, teatral ali, sabe? A interpretação da banda. Primeiro que é uma banda grande, né? Já ao contrário do Explosions, que são quatro, né? Se eu não me engano, ali.
Sim.
Só.
Uh-huh.
Tipo, o Sigur Rós tem mais pessoas, tem mais integrantes. E então é outro contexto, né?
Uhum, uhum. É, não, acho que é a banda, uma das bandas mais maluconas que tem, assim, né? De post-rock. O cara canta, a característica vocal dele é...
E uma das mais famosas também, né? Eu acho que o Sigur Rós, se for pensar, a gente falando ele agora, assim, pô, o show dele aqui em São Paulo
esgota.
Foi muito mais falado do que o show, por exemplo, do do Explosion, sabe? Tipo, ele rolou uma comoção, assim, popular por conta desse show.
Sim, sim, sim. Eles têm aquele DVD que é incrível também, que eu gosto muito, eu vou tentar pegar o nome aqui, que eles são da onde, cara? São poloneses, sei lá que parada que é. É uma...
Eles são islandeses.
Islandeses. Eles pegaram e foram fazendo show, tipo, em vários vilarejos, assim, da Islândia. Tem isso documentado. E, tipo, não eram shows agendados. Eles simplesmente apareciam num lugar, montavam um palco e começavam a tocar. E aí vinha uma galera que não fazia menor ideia de quem eles eram.
Fazia pipocas,
não,
né? Cara...
Não, não. E pra
chegava
assistir
lá...
os caras... Então eles queriam ver a experiência, eles tocando em lugares assim, completamente, tipo assim, eles pegavam, achavam um lugar, uma caverna lá, subterrânea, maluca, entravam, montavam os equipamentos, batera, tudo e tocava lá dentro pra ver como ia soar dentro daquele lugar, sabe? Os caras são malucos, assim.
Inclusive, essa é uma das características principais do post-rock, que é o reverbão, né, velho? É reverb pra tudo lado, né, bicho?
Sim, com certeza.
Reverb, isso... as guitarras são clean muitas vezes, né? Com também reverb, delay, o caramba.
Essas camadas criadas e tudo mais, essa parada das guitarras, tudo mais que você tá falando, isso me lembra também, essa parada de regras que você tá falando de quebrar, isso me lembra o Mogwai também, que lançou um DVD na época do Hardcore, Never Die But You Will, que era um DVD completamente preto e branco, e que ele não tinha como você passar as faixas. Tipo, era um arquivão. Você dava um play, você tinha que assistir inteiro. Então os caras têm essa... Eles ficam testando, né? Os limites da galera também. E tipo, brincando com essa parada, assim. Tipo, o que a gente pode fazer pra criar uma experiência diferente, né? Então, esse
lance
do Sigur Rós eu achei legal. É porque muito... você percebe a galera assistindo um show que eles nunca viram antes. De uma banda que eles nunca viram antes. Como essa música vai... afetar essas pessoas, entendeu? Tipo, essa é a ideia, saca? Uma pessoa que nunca ouviu, não sabe o que que é, não faz a menor ideia do que tá acontecendo, como essa música, até onde vai o poder dessa música? Como ela vai afetar essa pessoa que
muito
não conhece?
Muito bom, cara. É uma forma de você apresentar totalmente diferente do que a gente tá acostumado, por conta da criação toda do mercado em relação a capitalismo mesmo, no geral, e em como vender mais fácil, em como fazer mais fácil, em como absorver e digerir mais fácil, em como... tudo. Então é uma forma de você, né, captar diferente mesmo a proposta e você torcer o pescoço, falar, pô, mas que coisa é essa? Que é isso? Por que é tão diferente do que eu tô acostumado a consumir? Por que é assim?
Eu queria falar sobre essa parada da pluralidade do estilo, da utilização de instrumentos diferentes e tal, e o Tortoise acho que entra agora, porque é uma banda que tem muito disso, né? O Tortoise é uma banda americana que existe até hoje, ali dos anos 90, surgiu ali em 1990, e que talvez seja o maior expoente do post-rock que mais explorou essa questão dos instrumentos, vibrafone, vibrafone eletrônico, duas bateras no palco. Aí você vai falar, pô, beleza, duas bateras no palco. King Crimson já fazia isso. Obviamente, o post-rock bebe muito do rock progressivo, saca? Então, é isso, saca? É o formato de banda, aquilo que a gente tá falando no começo, né?
Ah, e a gente do falou rock... de bandas do cenário pop.
Olha isso.
Mas a gente não pode esquecer de falar do Radiohead, né? Que ele não só... Ele influenciou, nossa, ele influenciou o post-rock.
Virou uma retroalimentação, né?
Ele influenciou e foi influenciado depois, assim, sabe? Tipo, não pode esquecer. Talvez uma das maiores aí que são muito famosas e que tem ligação direta.
Mas eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Talvez, velho, puta. Eu arrisco que é um dos álbuns mais importantes do gênero, o TNT do Tortoise. A quantidade de elementos que tem nesse loop aqui, ó. Se você parar pra ouvir. É tempo torto, baixo frenético. Você tem uma bateria percussiva ali, né? Tipo, fazendo um. Só uma cama ali, né? Um chimbalzinho com um tonzinho. Esse aqui é um must, assim. Acho que o Explosions in the Sky é o primeiro que você tem que ouvir se você gosta de uma coisa um pouquinho mais experimental, que vai um pouquinho além, né? Olha o refrãozinho.
Isso é maravilhoso, né?
Instrumento de sopro.
Muito bom.
Trompetinho. Puta, cara. Tô tudo arrepiado, velho. Fala a real. Não, é foda, mano. Isso aqui pra mim, mano, na moral, é... Sei lá, velho. Manual mesmo. Manual, total. Tortoise é... Sei lá, velho. Uma das minhas preferidas, com certeza. E é essa banda que explorou mais, eu acho, assim. Pô, tem uma session deles no YouTube, deles tocando no topo de um prédio lá. Que, cara, é assim, velho. É visão divina, assim. Acho que quando você morre, você chega no céu, tá o Tortoise tocando, tá ligado? Eu acho, velho. Assim. Deve ser, velho. Deve ser.
Nossa. Já que a gente falou da instrumentação, né? E o Tortoise é um puta exemplo, acho que vale a pena puxar. Que a gente não deu aqui ainda esse exemplo e que acontece muito, né? Puxar o Godspeed, né? Antes
que aí
de
já
dar
é drogas
antes...
pesadas, né? É drogas pesadíssimas, que acho que a gente foi fazendo uma escala aqui, né?
A gente pulou o Mogwai ali no meio ali, só que o Mogwai podia entrar agora, talvez, aqui. Mas já que a gente tá dando essa crescente, né, em relação à instrumentação, acho que vale puxar o Godspeed, porque aqui. Aí é orquestra, bichão. Aí o arranjo aí segura.
Exato.
Que tipo, não é. É outra parada, tem storytelling, tem história, o disco eu aconselho, se você não souber o inglês fluente, a gente vai indicar aqui, né, o disco indicado nesse episódio aqui é o F-Sharp, A-Sharp, é isso?
Eu coloquei dois, eu coloquei mais um mais recente pra gente ter também.
Eu tenho um pouco de medo desse álbum aí.
Não é legal. Esse aqui é perigosíssimo, cara.
Ele é meio...
Vamos lá pro F-Sharp, então.
F-Sharp, A-Sharp Infinite, né?
Que é o Dead Flag Blues, né?
Olha só, eu vou falar uma parada aqui, talvez o Henrique não lembre, mas o Henrique me apresentou esse álbum em 2006. Em 2006, mais ou menos na época que a gente se conheceu. Aí pode ainda. Eu lembro dele ter mostrado pra mim, eu falei...
Esse disco é de 1997, uma coisa que eu ia falar, que é uma recomendação, cara. Se você não entender a língua inglesa ali, o inglês, a introdução que ele vai te passar e o que ele falar perfeitamente, isso pode ser porque ou você não sabe inglês ou porque é difícil mesmo ali, na música ali, o jeito que ele tá falando. Cara, pega a tradução e vai vendo junto, porque ele vai te levar pra um outro lugar. Tipo, ele vai te levar pra um outro lugar e você vai entender mais a música.
Eu vou passar um pouquinho pra frente, só pra galera entender. Esse álbum começa assim mesmo, é conceitual. Ele tem um tema e tal, ele começa com o cara narrando a parada e vai virando isso aqui, ó. Isso aqui é mantra total também. Perigosíssimo, isso aqui é um perigo, bicho.
Perigo.
Ó.
É
Esse é um clássico, né? Que é o que o Bruno falou, F-Sharp e Sharp Infinity. Vale a pena ouvir pelo lance da né? Aí, se você gosta, eu falei coisa esquisita, tortosa, isso aqui também já é um outro nível. Já se você curte uma coisa experimental, mesmo conceitual, que o estilo abrange tudo isso, né? Essa é a magia também da parada, né? Tem várias vertentes aí. Eu coloquei até uma coisa mais recente do Godspeed pra dar uma ideia um pouco mais musical, né? Porque aquele álbum ele é muito cinemático, né? Então, o estilo da banda é isso aqui, mais ou menos, ó. Jogar pra frente aqui.
É incrível isso, cara.
E aí, elemento pra tudo quanto lado.
Não, né? o que eu acho mais impressionante é essa melodia, a sensação, a quantidade de sensações que ela traz.
É que aí o Godspeed e o Black Emperor, ele já vai pra uma parada que é tipo pedal de distorção num violoncelo, tá ligado? Já é um nível de experimentação, assim, né? Tipo, já vai pra um outro patamar. O show tem projeções visuais. É uma parada pra você entrar em outro planeta, velho. Outro nível de
Sim. E eu acho que isso que você falou, assim, John, né? Assim, com o passar do cast, você sacou aquilo que eu falei lá no começo, né? Da questão das sensações, né? Acho que tá ficando um pouco mais claro pra quem tá ouvindo, né? O que eu quis dizer ali. No...
É muito claro, né?
Fica no
muito
início, claro. Né? Essa questão de que ele te passa diversas sensações, né? Naquilo que você tá ouvindo.
É uma banda canadense... E aqui tá como coletivo, né? É como se fosse um coletivo mesmo, uma galera que se reúne. É um projeto, né? O Godspeed Black Emperor não é uma banda só, porque tem a galera que faz as projeções, tem a galera que faz a parte do cenário, do show, né? Tem os músicos, tem os compositores. É uma parada muito louca, assim. Acho que vale muito a pena a galera sacar. E, meu, tá aí desde 97. Não, 97 é o álbum, né? Mas estão aí desde 94. 97 é o álbum que a gente citou aí. Mas eu lembro que a gente foi. Quando a gente foi entrevistar. Como que é o guitarra do John Mayer lá, Brunão?
Que você indicou Ryan Harris, né? Eu indiquei Ryan esse Harris, álbum pra ele, cara.
Não, ele falou, na real. Você falou, foi ah, você gosta de alguma coisa. Não, você perguntou pra ele, ah, você gosta de alguma coisa de post-rock e tal. Aí ele citou, ah, eu gosto do Godspeed Black Emperor. Aí ele citou, se eu não me engano, foi o. O Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven.
Isso.
O álbum Marronzinho, que também é um clássico, né? Ele conhecia a banda. Então, tipo, você vê o range de influência que esses artistas têm também, né? Pô, guitarra de blues ali, né? De rock Sim. e tal. Ouve a parada e aprecia e admira, né? O trampo dos caras. Então,
é que o Godspeed é louco, né? Você vê as capas aqui, eu abri o Spotify dele, dá medo, né? Todas as capas são estranhérrimas, né?
Tipo... Total.
É muito louco, assim.
Eu queria trazer pra gente fechar. Tudo isso vai estar na playlist que tá lá no link do episódio. Todas essas bandas que a gente tá falando aqui, né? Essas influências, referências que a gente tá dando aqui. E uma porrada de outras que não entraram aqui também. Mas eu queria dar uma valorizada na galera BR. O John tinha puxado essa lebre aí da galera BR. Acho que a banda que teve mais exposição, talvez... num passado recente aí, tenha sido a E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, que tem a influência de ir a tocar em festivais, né, Lollapalooza, Pra Cima e Pra Baixo. É a que tem a influência direta de Explosions in the Sky, né?
E a Terra pra mim é igual o Explosions, assim, sabe? Tipo,
é um Explosions BR, né?
É o Explosions BR, cara.
Eu tenho esse EP físico, cara. CDRzinho queimado com uma capa de papel, sabe? Esse de plastiquinho. Peguei num show deles. Vale a pena dar uma moral pra molecada. Estão meio parados também, acho que por conta da pandemia também, né? E tudo mais. Não vi mais nada deles,
eu
assim,
atualizado. Eu vi eles no Lollapalooza, cara.
Lollapalito, né?
Foi bonito, cara. Foi bonito de ver, assim, sabe? Tipo, assim, uma galera lá cantando, assim, sabe? As melodias. Porque é muito interessante isso, né? Porque a maioria das bandas serem instrumentais, a galera cantando, né? Tipo, as melodias, assim, bem, bem interessante.
É, eles são literalmente o Explosions BR por conta disso. Conseguiram também, né, angariar uma comunidade em volta deles. Eu lembro de ver nos shows já, nos primeiros ali, a galera já toda em volta ali, comprando o disco, comprando camiseta, sabe? Trazendo. Eles trazem a galera pra junto deles. Acho isso massa também. Uma outra que a gente não pode esquecer de falar é o Hurtmonde. O John tinha falado de bandas que tiveram influência direta do estilo. Acho que o Hurtmonde é uma de música brasileira que... Eu considero o Hurtmonde não uma banda de post-rock, mas uma banda de música brasileira que tem influência direta do estilo. Eu acho que a galera vai sacar o que eu tô falando aqui, ó. Eu peguei um som. Perdi a conta de quantas vezes eu vi Hurtmonde ao vivo. Tem o lance da guitarra semiacústica, né? O groove da batera. Instrumentos percussivos, instrumentos de sopro também.
Cara, eu estudei na Fundação das Artes com o Rogério Martins, que era o... Ele era clarinista, né? Não sei se o que ele fazia na Hurtmonde, mas ele tava lá aprendendo clarone. E cara, gente boa demais, assim.
Aham. Uhum. Ah, Hurtmonde é uma das minhas preferidas, BR também. Vale a pena ouvir, vai estar na playlist com certeza absoluta. E menção aqui, é obrigatório, é o Labirinto, que é uma banda... As duas paulistanas, né? O Labirinto e o Hurtmonde. Mas o Labirinto teve um reconhecimento aí internacional muito grande, né? Tocaram em vários festivais gringos, assim. E uma banda de qualidade também. BR. Vou passar um pouquinho pra frente aqui. Aquela coisa, né? As notas que não são tocadas são tão importantes quanto as que são tocadas, né, velho? É um estilo que isso fica bastante em evidência. A gente tá ouvindo aqui o reverso do Anatema. Albão. Vale a pena correr lá. Eu acho que é isso. A gente poderia ficar aqui mais 3 horas exemplificando
bandas. As que a gente colocou de extra, a gente nem falou, né?
Não. Se as quiser citar a menção honrosa aí, Bruno, pra galera que tá ouvindo.
Cara, eu queria dar o meu troco nacional aí e falar
do Acho que coisas que vão estar na playlist também, né? Coisas que vão estar lá na playlist, com certeza.
Ah, sim. Eu queria dar meu troco nacional aí e fazer a indicação aí do Taco de Golfe, cara, que... É uma banda de post-rock, um trio lá de Sergipe, cara. É bem interessante, assim, né? Porque parece muito distante, né? A sonoridade do post-rock de Sergipe, né? Eu sei que não tem nada a ver isso aí com nada, mas... parece distante pra mim, assim. E quando eu ouvi o Taco e eu descobri que os caras eram de Sergipe... Porque o post-rock parece distante até de São Paulo pra mim, às vezes, assim, sabe? Tipo, essa que é a brisa, assim, que é uma cidade mais metrópole, né? Parece que é um negócio lá da Islândia mesmo, assim, lá do Sigur Rós e etc e tal, assim. Tipo, de gênero, assim, né? Tipo, você ouve o Godspeed e você consegue falar, esses caras devem ser de... Não consigo, velho. Sabe, uhum. Tipo, uhum. Falar assim, esses caras devem ser lá de... Não sei, cara, não consigo descrever.
Mas eu assim. Acho um som bem urbano, assim, eu acho um som de metrópole, cara, eu acho que tem esse clima, assim.
Eu acho, tipo, metrozão, cara, quer ter uma sensação, depois que acabar a pandemia, põe no metrô, vai no metrô ali ouvir, cara, parece que você tá vivendo um filmaço, assim, é impressionante, assim.
É a trilha sonora da vida, né, Post-Rock, né?
Trilha sonora da vida, cara. Eu gostaria de indicar aí o Taco de Golfe aí, que eu acho genial.
Top.
Bandaça aí. Com certeza. Sergipana brasileira de meu Deus.
Na playlist. E, cara, 65 Days of Static, que o Brunão já falou. Gods and Astronaut é uma que vale muito a pena sair atrás. Esses nomes a gente tá falando aqui, obviamente, você não vai lembrar de cabeça, mas vai estar no post do episódio e vai estar na playlist.
É engraçado, vocês vão citando os nomes. Quando um cita, o outro balança a cabeça, tipo, caralho, saca assim?
Então, não, porque...
É que a gente, cara, eu e o Henrique, a gente já falou isso aqui no Troca. A gente ficava trocando banda de post-rock da época dos blogs, cara. Era muito difícil, cara. Quando a gente descolava uma nova... era tipo, mano, caramba, velho, conseguiu um disco novo bom aqui pra compartilhar, assim.
E tem então, muita coisa que... ruim que eu já ouvia também, velho. Coisa ruim pra caceta, velho. Que eu ouvia e achava bom pra caralho, mas era, enfim. Ó, a gente tinha o Caspian, a gente falou que citamos o Caspian aí recentemente no Troca. Era uma outra banda também que tá no meio dessa galera aí, The Street School Talk.
Cara, pô, tem o Dismal
Destroy era um clássico também, cara.
If This Trees Could Talk também é um dos melhores discos pra mim, assim, facilmente.
Uhum.
Eles, cara, puta, tem muita coisa, né?
Acho que o resumo vai estar na playlist. Acho que o lance é, você vai pegar a playlist e vai ouvir. E aí, uma dica que eu dou, vai curtindo as faixas, já entra num álbum, adiciona um álbum e ouve o álbum inteiro. Porque eu acho que o post-rock tem esse lance também do álbum ser uma coisa linear, que uma música complementa a outra, então... Acho que vale a pena você estar ouvindo a playlist, curtir um som, vai pro artista, já adiciona aquele álbum daquela música que você gostou, e aí depois com o tempo você vai pegando e vai ouvindo uma por uma, e demora um tempo pra você ter um repertório e sacar essas nuances de cada banda, né? Ah, essa banda é um pouco mais técnica, essa aqui ela é um pouco mais melódica, essa aqui é um pouco mais melancólica, aquela ali é mais agitada. Você vai ouvir um Gods and Astronaut, você sabe que tem elementos, mais elementos de eletrônico. Vai ter um beat, de repente, no Gods and Astronaut, eletrônico mesmo, né? Vai ter uma coisa... mais dançante ali no Gods and Astronaut.
Então o 65 Days of Static, por exemplo, vai ser bem eletrônico, inclusive.
Exato. Resumindo, cara, é um gênero que surgiu bem cru, um desdobramento do rock, assim, meio sem regras, e que hoje já tem uma gama de variações que você até perde o controle, né, assim, por exemplo, eu tô falando do Gods and Astronauts, que já tem uma coisa eletrônica por trás, né, e ainda assim faz parte do gênero, né, tá no circuito de bandas, faz show junto com essa galera, né, faz festival, faz show com essa galera, então, é isso, cara, a gente tá falando, eu falei como apaixonado aqui, né.
Falou.
Acho que... Deve
vocês falaram com o olhar. Não, mas você deu a dica principal, velho, tem que... ouvir o disco, cara. Assim, a gente vai fazer a playlist pra você, tipo, saber o que... Tipo assim, coisas legais pra você ouvir o disco. Você pode ouvir a playlist também, provavelmente vai ser boa. Vai ser boa pra caramba, eu tô até curioso pra saber como que vai ser ouvir essa playlist depois. Porque não é um hábito, né? Normalmente o hábito do post-rock é ouvir o disco, né?
Uhum.
Mas, cara, dica de ouro, Henrique Maquinhos de Los Santos deu no final aqui.
Eu acho que assim, o lance do post-rock é o core do negócio tá no que você vai sentir ouvindo a parada, sabe? Então, vai ter bandas que hoje eu escolho muito bem a dedo se eu vou ouvir aquela banda naquele dia ou não, por conta do que aquele álbum me faz eu sentir, ou das lembranças que eu tenho com relação àquele álbum, porque são realmente, no meu caso, e acho que para os ouvintes também que já conhecem o estilo e já gostam, geralmente são mais marcantes, sabe? São mais emocionantes, eu diria. Geralmente marcam mais num lado um pouco mais melancólico, mas, sabe? Tipo que... Você tem que ter um pé atrás ali pra ouvir, saca? E é isso que faz dele ser também o que ele é, eu acho. Que é essa magia aí, essa maneira como eles conseguem tocar a gente pelo transe aí que eles te colocam. E é isso, velho.
Olha, gente, eu aprendi bastante coisa. Eu tô anotando um monte de coisa aqui.
Eu acho que
você
tem que pegar pra ouvir, João Paulo, de capricho.
Eu vou pegar,
cara.
Vou pegar mesmo pra ouvir de capricho. E eu acho que os ouvintes saíram também aqui armados, aqui pra poder desfrutar um pouco mais e entendendo um pouquinho mais sobre o post-rock. Eu já ouvia falar, né, muito sobre, mas eu nunca me aprofundei, nunca peguei pra ouvir de fato. Eu vou fazer isso, espero que os ouvintes também façam. Eu acho que tá na hora das bolachadas, né, ou não?
Ah, eu acho que hoje a bolachada tá...
Pegando fogo?
E a gente só vem indicando pedrada, chegando na bolachada, pior ainda, né? Já vem mais pedrada ainda.
Pra não ficar chato, né?
Segura essa marimba.
João Paulinho, bloco de bolachadas, como que funciona, cara? O cara vem aqui, o que que acontece? O cara chegou hoje.
Chegou hoje no Troco Disco. Bloco de bolachadas, cada um vai indicar um disco, a gente vai ouvir um pouquinho desse disco enquanto todo mundo comenta em cima e troca ideia sobre. É isso.
Ah, então tá bom. Os links vão estar no post do episódio e no post do Instagram, com a capinha do álbum pra você ir correndo lá ouvir. E vamos lá. Bruno Iago, o que, que é isso aqui, velho?
Bora.
Ô, louco. Ó, o palavrão ali, hein?
Você viu?
Não, palavrão afinado, né?
Aí você tem um ponto.
Caraca, que gostoso, hein, cara?
Afinadíssimo. Vai vir o beat daqui a pouco, né?
Jô Soares no bongô, né?
É.
Sempre, né? Se imagina o Jô.
Cara, isso aí que a gente tá ouvindo é o Adi Suleiman. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. É Adi Suleiman. Adi Suleiman. E aí entrou o beatzinho junto. Cara, esse cantor, ele é lá de Grantham, no Reino Unido, e ele é bem novinho, ele tem aí menos de 30 anos. Eu acho que, tirando a voz, né, que eu acho que é um diferencial aí, né, a maneira dele cantar, e achei muito afinado, e uma voz assim que ele ousa, né, agudo pra caramba, né, e tal, e bem, bem relevante a isso. Eu acho que é mais interessante porque ele faz uma mistureba aí de, tipo, R&B. Por exemplo, você saca aí na voz, né? Na maneira de cantar, os melismas, etc e tal. Só que o instrumental, ele fica mais próximo de um reggae com hip hop, sabe? Quando entra aquele violãozão lá no começo, logo depois da introdução, você já saca ali, né? Tipo, uma pitada de reggae ali no meio, né? De timbres e de jeito. E pelo disco, ele vai cada vez mais te apresentando esses elementos. Então, achei uma mistura bem legal entre hip hop, reggae e R&B. E eu acho que é isso que faz o disco ser tão interessante aí do nosso querido Ed Sullivan, que é o disco chamado Memories, lá de 2018. E é isso aí, cara.
Nossa, essa, sonsaço, hein, cara.
Essa é a indicação, assim. Ele é mega alto astral, sabe? É um disco. Ó o regão.
Nossa senhora, velho.
Eu adoro esse baixão sem ataque, mano. Só vem a presença dele, não vem, né? O brilho.
É gostoso, né?
É
o reggae, ele tem essa característica que eu acho maravilhosa, que é tirar o ataque de tudo, né, cara? É uma dinâmica. Porque tenta tocar você um reggae, tipo assim, é difícil você fazer esse negócio, tipo...
Sim.
Você vê o cara tocando piano, né? Você não ouve o pum, que? Você ouve só o que?
Tipo, ele vem sem ataque,
É muito interessante, cara. E achei uma mistura boa, vocês já sentiram, é isso. Tipo, ele entra no beat de reggae no meio da música ali, vai embora. E baita disco alto astral. Ed Sullivan, disco Memories de 2018. Bolachada de hoje.
Muito bom, hein?
Show de bola, Bruniago. Vão lá ouvir, eu vou ouvir também, que eu já curti demais o som.
E você,
Ribô? Trouxe aqui um negócio legal também, que eu descobri recentemente. Demora um pouquinho pra começar.
Tá falando disso aí desde cedo, hein?
Eu nem ouvi porque eu queria me surpreender aqui.
Quero ver.
Não, eu gostei demais, né? Espero que vocês gostem também, ó. Sabe o que eu vou falando? Tô falando, hein? Aqui é o seguinte, Mathis Pascold, meu francês, é até onde chega o meu francês. O cara é um guitarrista francês.
Faltou mais bico.
É, né? eu preciso fazer bico. E, velho, olha lá. Tá vindo. Isso aqui é a banda dele, né? É um cara de 27 anos e aparentemente é uma revelação lá na França. Esse álbum, inclusive, que é o Shake, de 2018. Eu não conhecia já, é um álbum antigo aí. Parece que lá virou hit, assim. E o cara tá sendo considerado um dos grandes nomes do jazz rock francês. E vale a pena prestar atenção. Eu gostei muito da pegada do disco, porque tem o lance do saxofone com guitarra, baixão e batera. Essa é a formação, é totalmente instrumental. E é nessa pegada que a gente tá ouvindo aqui, ó.
Maravilhoso, eu tô desesperado já.
Muito bom, cara.
Eita.
É, a música é grande, ó. Eu tenho umas complicações aí. Aí, tá vendo? Você põe de manhã isso aí, cara. Você acorda de manhã, levanta da cama, toma um banhão ouvindo isso e já vai emenda no café da manhã, velho. O dia ele já começa com outra pegada. Vocês estão ligados que eu tô falando aqui.
O cérebro ativa, né? Ativa.
Então
já,
tem,
né,
essa mescla de virtuosismo com gingadinho, sabe? O sax vai fazer umas brincadeiras ali pra frente também que vale a pena você ir lá ouvir pra sacar. E isso, jazz rock de qualidade.
Muito bom, cara.
Gostei muito, velho. E é isso.
Coisa linda.
Essa música é a Tate, a primeira do álbum. Matis Pascode. Na verdade, o nome dele é Matis Pascode. O nome do projeto é Matis Pascode Square One.
Solta.
Aqui, ó.
Matis Pascode.
Ah, achei que era a música.
Não, era. Eu queria ouvir o sotaque.
O bichinho sola bem, ó. João Paulinho, vamos lá, hein, mano. Você cada vez
tá
vindo com uma bolachada mais pesada, hein, velho.
Vamos lá.
O bicho tá munido, hein.
Nossa senhora, o último quase cai da cadeira aqui.
Vamos sentir. Deixa vir.
Olha lá.
Muito bem, gente. Coisa fina demais, cara.
Perigoso, hein?
O João é o cara da brasilidade, né?
Eu tive brasilidade. Muita...
Eu desafio o João a indicar um álbum. Eu desafio o João a indicar um álbum com uma pessoa cantando mal. Eu desafio ele a fazer isso.
É difícil mesmo.
Torturar o João, né, mano? Se quiser torturar o cara, você tranca ele num quarto, amarra as mãos dele pra ele não conseguir tirar o fone e põe o American Football lá, tá ligado?
É
de ser tortura.
Olha, gente.
O que é isso aí?
Isso é um projeto junto com Letrux, a. Eu não sei pronunciar o nome direito das pessoas, é tudo brasilidade, mas é Letrux, tem a Lud Luna, tem o Lineker, a Maria Gadu e a Xenia França. Eu acredito que seja
então
assim.
Beleza, então tá bom, falou, gente.
Se vocês quiserem.
Cara, a Letrux é doida, hein, cara. Eu vi um show dela, velho.
Nossa,
juro pra você, velho. É mais doido que tudo esses post rock que a gente falou, cara.
É assim, gente, só tem voz foda e só tem gente cantando bem e só tem, assim, a banda no geral é muito boa. Eu até vou deixar um link no post, eles fizeram
essa
som
capa
livre.
Tá uma pegada no 70 total, essa capa, né?
É porque assim, na verdade assim, o álbum se chama Acorda Amor, o projeto também se chama Acorda Amor, que vem daquela lance daquela música do Chico mesmo, né, do álbum Sinal Fechado, que também é uma referência dentro desse disco. É um apanhado de músicas fodas do Brasil de 57 até 2016, entende? Então tem música de tudo quanto é gente, você possa imaginar, até, inclusive, do nosso amigo do Quilariô, do... Qual é o nome dele? O
de Melo. Vale?
Até de Melo tem, saca, no meio.
De
Melo. Que tem aquela música calma lá. A vida tem seus métodos de calma e tal. E essa música que abre, que é a música Gente Aberta, do Erasmo Carlos. E é um álbum que se fala de resistência, fala desse momento todo que a gente tá passando agora, só que entregando amor, saca? Tipo assim, dando um tapa na cara da galera só que com amor. Então, só pra vocês se identificarem mesmo, porque o início, a primeira frase é: eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor me chamar, eu vou. Saca? É um tapa na cara, de certa forma, saca? Contra várias outras coisas. E isso tem no álbum inteiro. Então é de uma forma poética demonstrar resistência, demonstrar esse momento tão bizarro que a gente tá passando. E com arte muito bem feita, com uma arte muito bem feita no geral, assim, todos os sentidos, todos os elementos explorados, as vozes, as dobras vocais. A gente tá falando de cinco cantoras incríveis, então é muito bom mesmo, assim. E eu digo assim, o álbum inteiro, ele é muito reflexivo, porque você se vê, igual eu acabei de falar essa frase aqui pra vocês, você se vê dentro mesmo dessa parada, você se questiona o tempo inteiro e fala, pô, realmente é isso, cara. Tipo, tá faltando a galera ter mais amor, ter mais empatia, ser mais aberto, deixar quieto essas coisas, essas intrigas, essa maldade, saca? Seja só mais legal, velho, seja só mais, saca? Tipo assim,
melhore, porra,
se melhore, entendeu? E Acorda Amor, esse projeto todo já faz um tempo que existe. Ele foi de fato gravado e lançado em fevereiro de 2020, foi no ano passado isso. E aí eu falei, pô, não é possível, cara, eu perdi isso. Então, eu perdi isso, onde tava isso? E aí eu fui ver que, na verdade, esse projeto já existia sem a Maria Gadu desde 2018. E ele foi, inclusive, gravado. E ficou lindo isso no final do ano de 2018, no Cultura Livre. Especial fim de ano, Acorda Amor. Que tem, cara, é um vídeo assim de 50. É um show de 52 minutos. Lindo, com pétalas no palco, com a banda tocando já com essa instrumentação que a gente tá ouvindo aqui, com essa pegada, e com elas cantando, que é fantástico. Então é muito bom o show também lá de 2018. Eles pegaram e imprimiram isso no disco e fizeram isso de uma forma muito boa. Esse foi o disco que eu peguei aí na última semana e que eu desbravei e achei incrível. Acho que é muito importante a gente compartilhar esse sentimento e compartilhar isso com o nosso público aí, com nossos ouvintes. Eu acho que todo mundo vai gostar, principalmente por conta das letras e dessas músicas que são atemporais, né? São músicas músicas que fizeram parte da nossa cultura e fazem parte da nossa cultura, e que elas são resgatadas de forma atemporal e com uma outra roupagem mais moderna e muito boa também. Então é isso.
Show de bola, João Palito. Todos os principais bolacheiras estão, como eu disse, no post do episódio e no post do Instagram do Troco Disco, lá no @trocodisco. Ou se você preferir, trocodisco.com.br, tem o post do episódio lá, vai ter o link direto pro álbum dentro do Spotify, pra playlist do programa aqui do Post Rock. E pra qualquer coisa que você quiser achar nossa, lá tem no site. Todas as redes sociais. E agora tem o chorinho dos colaboradores, não é isso, João Paulo?
Tem o chorinho dos colaboradores. Eu só queria dizer que é impressionante a Maria Gadu. Puta que pariu, é impressionante, cara. A Maria Gadu, assim como o Lineker, assim como todas as outras cantoras, mas eu tô falando que a Maria Gadu, ela tem uma coisa incrível na voz dela, e esse álbum ela consegue, você vê a altura que tá a primeira nota do álbum e tipo, muito bem executada, eu acho incrível. Desculpa ter voltado pra bolachada, que eu peguei pra dar play de novo.
A gente já tava virando a esquina, o João Paulo
desculpa, dei um sal vermelho porque, mano, é impressionante. Eu não falei disso, eu queria só deixar pontuado. Não, mas vamos, boa, pro chorinho, vamos pro chorinho.
E se você não se interessa pelo chorinho, você tá errado, porque o chorinho é muito bom e a gente dá risada no chorinho.
Bom.
Mas se você vai desconectar aí, se você vai sair fora, você tá vacilando.
O problema é seu.
Semana que vem tem mais Troca o Disco aí e um beijo na sua alma. Mas pra quem vai ficar, vem aqui.
Vai ficar é o seguinte: quero agradecer a todos os colaboradores, principalmente a você.
Calma aí, João Paulo. Eu vou fazer um clima aqui pra nós.
Tá bom, faz aí. Agora sim, rapaz.
Clima da leitura dos colaboradores aqui, ó.
Pão. Que delícia. Que maravilha, Marcos Vale. Vamos lá. Muito obrigado, André Paiva, querido. Olha. César Machima, Felipe Torres Ribeiro, Fernando Abreu Gontijo, também o Heitor Grimo, Evanderson da Silva Maria, o Isaac
Marcos
Carlos
Vale,
Silva.
Ele melhora o dia, né?
Muito melhora. Muito melhora, né? Isabel Casdemonvec, João Garrido de Arruda, tem o Leandro Pereira da Silva, Pedro Baesse, tem o Rafael Martins, tem o Ricardo Palone e tem também o Rodolfo Chazepem. Sabe quem tem mais? O Silas Pereira Belgatti, tem a Valéria Gomiero de Camargo e tem mais, gente. Tem bastante gente. Olha quanta gente aqui, gente. Tem o Fábio Hamschlander, o João Luiz Pastor, o Roberto Morgado, o nosso querido
do nada, né?
João Fernando Nunes Pios. Que é, Henrique?
Não, dá uma subida do nada, né, no som, só pra dar aquele clima de rádio, né, de sidechain aqui, ó.
Só pra dar aquela atrapalhada mesmo.
Tem o Rodrigo Altendorf Bernodi, tem o Lucas Skoronski, tem a Jeffrey Lima Glasser, é o Jeffrey, tem o Fábio Hamschlander, tem o Cristiano Almeida, tem o Wallace Rocha, também tem o Evandro Faria, tem o Pedro Ramos, tem o Gabriel Pontes, o Valmir Guerra e quem mais? O Patrick Zipperer, Jan Cobbs, a Pamela Andressa Lunelli, o Caio Rosário tá lá também, o Alan Feitosa tá lá também, o Danilo Negrão, o Ferreira, Gustavo Mortari
Esse Ferreira
também.
Esse Ferreira, eu vou querer saber, hein, meu.
Eu
Tem
também.
Uma coisa errada aí, eu acho.
Elton Aguiar, o Yuri, Yure Campos. Beijo, Yure.
É nóis.
O Cristiano Cicnelli Silva.
Esse é padrão, trabalho disso.
Padrãozaço. João Vitor de Souza Rebouças, Fernando Sussman, o Paulo Hipólito Monteiro, Alexandre Brunelli Faitani, o Felipe Lima, o Leandro Lopes, o Léo Lopes, do Radiofobia e do Radiofobia Classics e do cara que edita o Jovem Nerd, entre todas as outras coisas, é padrinho nosso. E é um amado também que a gente precisa trazer aqui. Leandro Lopes, beijo no seu coração. Felipe Muno, Mário Sereda, Fernando Tadeu de Moraes e Caio Augusto. É gente, hein?
Porra. Ah, olha aí, ó. Saudade de fazer o troco de disco ao vivasso mesmo, né, meu?
Nossa, maravilhoso. Né, eu não vejo a hora, cara. A gente tem que tomar vacina e fazer um, pelo menos, depois que tomar a segunda dose.
Vamos, tem que fazer um pra relembrar os velhos tempos aí. Principalmente um de análise porra. Filosófica.
O Reni, bêbado. O Reni tá aí ainda?
Reni, o porteiro? Porteiro? Tá, lógico que tá.
Ah, o Marcelão tá também?
Aí? Marcelão tá também.
Sobreviveram?
Sobreviveram à pandemia, exatamente.
E o aquele tiozinho que ficava, que não era porteiro, ele era só um papagaio
tá
de pirata de porteiro.
Tá aí também.
Tá ali também. Olha os caras, tá ali também.
Todos os personagens aqui.
O Reni vai fazer a mesma piada, né?
O Reni, ele vai fazer a mesma piada. Eu fui lá fazer não sei o que, ele perguntou, meu, o que tinha acontecido. Eu falei, não, Reni, pô, pandemia, né? Estamos gravando à distância, né? Ele, pô, pode crer, né? Não sei o que lá.
Ele perguntou de vocês. Ele sentiu falta, né, cara?
Porque, ele falou, pô, não é que aconteceu? Morreram, caralho? Não é possível, né?
Pô, é verdade.
Tá esse medo hoje, né?
Não, para pra pensar, oito anos indo toda semana no condomínio do Henrique.
Ele já falava, o porteiro já falava saudações musicais de plantão já, quando ele via os caras.
Eu lembro que às vezes eu tocava a campanha do Henrique e o Henrique abria a porta e falava, cara, o Reni tá foda, ele nem interfonou, velho.
Os caras chegavam lá na porta, eles já abriam, já mandavam subir, velho. Quando eu vi os moleques, já tava aqui dentro do meu quarto já, eu nem sabia.
O Henrique tava tomando banho, né? Ele chegava, a gente tava ali sentado pra gravar.
Tava tomando banho, olhou pro lado e o João Paulo mijando. Não.
Eu chegava, já abria a geladeira, tomava uma Coca-Cola.
Exato, né? Meu. O Marcos Valle tá aqui ainda. Tem que suar. Nessa.
1, 2, 3. Eita, olha.
Será que funciona pra malhar mesmo?
Tem umas baseline que é foda, né?
Ah, funciona pra malhar? Lógico que funciona.
Pra malhar, eu acho que não.
Será, Bruno?
É muito feliz, cara.
É muito feliz, né?
Pra uma corrida funciona, mas pra
mas
malhar
se você
é
botar
foda.
Esse som pro... Caralho, qual o nome dele mesmo? O Terry Crews lá, ele malha pra caralho, ele dança e tudo mais.
É que o Terry Crews também... malha com qualquer coisa, né?
Bom...
É isso? Eu acho que não malha, não.
Eu acho que tá bom por hoje, né? Falamos de petisco no começo, falamos bastante no meio de coisa, música e tal.
É, você vê que a galera pede, né? Por um momento...
Sopé janta.
Sopa é janta. Sopa é janta. Falaram, é, é porque eu vou comer sopa. Sopa é janta.
Eu já comi a minha, inclusive.
Ah, mano, sopa é janta, velho. Vai ser o quê, né, mano?
Mas não é almoço, né?
Mas já almocei sopa na minha vida.
Então, eu aceito a sopa na janta. No almoço eu não aceito.
Eu acho que ela tem um lugar assim de... Eu não sei, um negócio descompromissado pra mim, cara. Eu não encaro como...
Você acha? Não,
eu
acho que
não
a
fico
sopa é um puta refeição,
legal,
eu gosto da
não.
sopa. Agora, existem sopas e sopas, né, gente?
Tem
sopas e sopas.
Tem que ter pãozinho. Né? Obrigatoriamente tem que ter pãozinho.
Ah, pãozinho é algum legume também, né? Porque se, mano, se for fazer aquela sopinha de papelzinho lá, de envelopinha, puta, velho.
Não. Aí não.
É. Eu gosto da sopa que é
tipo
caldo,
que
né?
Que suco de sopa, né, mano? Aquele bagulho lá. É um pozinho lá.
O lance é que tem os caldos também. A gente tem caldo de mandioquinha, caldo verde. Que é aquele
aí,
caldo
beleza.
Maravilhoso que você pega.
Ou com macarrão também. Sopa com macarrão vai bem. Né? Tipo aquele
sopa
macarrão.
Com macarrão. Mas a sopa com legumes e músculo, aí eu tô falando um negócio legal, não tô?
Não, eu
músculo
eu tô
legal.
Passo.
Músculo eu tô suave. Legume eu vou
passo,
bem.
Eu
músculo
passo.
Eu tô suave.
Gente, vocês estão de brincadeira comigo. Você pega um músculo lá, dá uma fatiadinha, coloca na panela de pressão, refoga ele, e aí depois você joga a água, e aí depois você joga os legumes picadinhos, deixa na panela de pressão, aquilo lá dá um sabor. O músculo, ele sai derretendo tão deliciosamente.
Não, é, isso aí é uma sopa tradicional da mãe brasileira, né?
Eu sei.
Minha mãe fez muito, mas eu fico na sopa de feijão, na mandioquinha ali e tal, no que é caldo. Eu acho
couve
que é
manteiga,
mais
pega couve, manteiga.
Um negócio que eu descobri essa semana é que dá pra fazer pipoca com
sopa de ervilha.
Dá pra fazer pipoca com quê? Com saco de pão. Não sei se vocês estão ligados.
Não, isso aí eu não tô
sabendo. Não, eu não sei.
Eu fiquei sabendo essa semana também, descobri, fiquei chocadíssimo. Fiquei assim, fora de órbita. Você pega o milho, se você não tem pipoca no micro-ondas, você pega o milho, põe dentro do saco de pão e leva no micro-ondas que vai funcionar. Falaram pra mim que dá boa.
Ah, cara, será, cara? Será que um bote zoando vai pegar
não,
fogo?
Não,
aqui, ó. Tenho vários vídeos aqui, né?
Tá vendo? Tô falando, existe.
Pipoca feita no saco de pão. Fácil
Porra,
e rápido.
Gente, fácil.
Sem óleo.
Se você não quer fazer no fogão, você não sei por que você não iria querer fazer uma pipoca gostosa, você faz essa pipoca que deve ficar uma merda, mas que dá pra fazer, né?
É, porque a pipoca gostosa é a do fogão, né?
A do fogão que tem o óleo, porque essa que é a parada.
Ah, para com essa porra, meu. Você vai no McDonald's toda semana aí, meu. Aí vem ninguém comer óleo na pipoca também. A turma também, né, meu?
Oh, eu não ponho isso? Óleo na minha.
O que você põe? Manteiguinha? Manteiguinha também funciona, viu? Você joga manteiga lá.
Eu ponho um fio de azeite.
Mano, eu vou falar uma novidade pra vocês, hein? Que agora a coisa caiu a casa, hein, rapaziada? Você tá ligado quando você vem passando aqui na avenida, na frente da minha casa aqui? Chega lá antes de você...
Ah, eu sei. McDonald's.
Abriu um McDonald's do lado do Subway. Com drive-thru e os caralho, João Paulo.
Ah, Henrique. É difícil pra mim.
McDonald's full, mano.
Nossa, man. Eu tô sentindo tristeza.
Tá ligado
você,
o Subway,
cara,
que tem ali? O Subway? Do lado do
Sei,
Subway.
Porra.
Abriu um onde era um bagulho de telha. Na esquina.
Caralho.
Na esquina daqui. Não na esquina de lá, na esquina daqui.
Sim, dá pra
abrir. Abriu ali, mano.
Dá abriu, mano. Ali.
Dá, tranquilo. Eu não fui lá ainda, acho que eu vou agora.
Eu sei porque eu passei lá quando eu fui comprar luz pra minha casa no ano passado.
Pô, você foi comprar luz? Caralho, me ensina isso aí, porra.
Lâmpada, na verdade.
Ah, então beleza.
E aí, tava construindo a parada, né? Tinha lá um negocinho de construção lá.
Você tem a ideia, o bagulho ficou pronto, eu nem fiquei sabendo. Só vi por foto, até agora. O bagulho tá na esquina ali, eu só vi por foto.
Caralho,
isso é coisa boa. Já que a gente tava falando da questão gastronômica, essa semana eu desbloqueei uma conquista aí, na minha vida. Eu fiz um bolo, cara. Eu nunca tinha
que
feito
legal,
um bolo.
Que legal, Bruno.
Boa, mano. Caralho.
Eu fiz um. Eu meti um. Ontem, sabe? Que fiz a massa. Eu
bateu
fiz a
ovo,
não é de,
tudo.
Não é de, farinha. Não é de caixinha, não. Não é de caixinha. Não é bolo de caixinha, não. Eu fiz a massa, fiz o bagulho inteiro. Bolo de cenoura com chocolate.
Porra!
Ficou maravilhoso. Meti essa conquista aí desbloqueada.
Cara, mas isso é muito gostoso, essas coisas que você vai fazendo só, assim, sem precisar de ninguém. Às vezes você fala, porra, caralho, eu consigo mesmo. Funciona, né?
O negócio terapêutico pra mim é fazer sushi, por exemplo. Eu adoro. É terapia.
Então, Henrique, você fala pra mim...
é da hora pra caralho.
Você fala pra mim igual como eu falei da sopa. Você fala de uma maneira fácil de fazer o sushi, o sashimi, que eu gostaria,
cara,
até de como
fazer...
que é, que você pega a alga pra dar uma enroladinha.
Mas o sushi
é
simples. Eu sei fazer pouquíssimas coisas na minha vida. E isso é uma delas que eu sei fazer, velho. E é
tá aí um negócio que você nunca fez pra nós, né?
O segredo é o arroz, mano. O arroz. Depois você pega a manha do arroz, de fazer...
Mas arroz é papa. O arroz tem que ser papa, não?
Tem que ser malha.
Sem sal.
Pode ser empapadão, mas ele tem que ser empapadinho e o tempero, né, do arroz também. Que você tem que temperar o arroz, não é ele puro.
Ah,
né?
Tem que temperar? Eu pensava que tem. Não tinha nada, nem sal.
Não,
nem
tem tempero, tem o teu vinagre específico lá que você põe lá pra sushi.
Mas
lá
não tem sal, tem o, é só o vinagre.
Né? É, açúcar, vai o tempero e aí tem. Bom, tem gente que aí vai variando, né, o tempero como cada um faz, né. Mas o segredo tá no tempero do arroz. Aí
e
depois
na faca
é só enrolar,
também, né?
Mas a faca é uma, assim, a faca é uma merda, né, velho? Se você não tiver uma faca boa, esquece.
Esquece, vai grudar tudo.
É, pra cortar é um lixo, velho.